Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabeona. É um prazer estar aqui novamente nessa rádio para falar em nome da OAB. O município, através do Código de Postura, isso está regulamentado na legislação municipal. Então, além de ser um crime ambiental, de se fazer uma agressão ao meio ambiente, de se deixar o lixo na rua, indiscriminadamente, também é possível de uma punição administrativa por multas pelo município, pelo Código de Postura, pelo poder de polícia que o município tem de exercer essa fiscalização.
Mas seria um crime ambiental também, doutor? Principalmente se jogar no terreno, você está prejudicando as mananciais, porque você está jogando ali, entupindo o bueiro.
Claro, pode ser tipificado sim e fazer-se essa denúncia por um crime ambiental, porque você está atingindo o meio ambiente como um todo, né? Tudo aquilo que a gente faz que atinge o meio ambiente se torna um crime ambiental, né? Que você faz um atentado ao meio ambiente.
E hoje não tem fiança para esse crime ambiental, né?
E o grande problema, eu vi você falando aqui, e o Sandro também, é a conscientização. Nossa. O cidadão tem que se conscientizar de que ele fazendo isso, ele está trazendo um risco à própria vida dele mesmo. Porque se ele está jogando lixo na rua ou no vizinho, aquilo pode ser um criador de mosquito da dengue, um criador de escorpião, um criador de qualquer tipo de animal, mau cheiro, tudo. Então, o mal, ele está causando, além de causar o meio ambiente, mas ele causa si próprio, né? Então, tem que haver essa conscientização.
Hoje em dia, eu vou falar, a conscientização, acho que vale em tudo, né? Mas, infelizmente, a gente está vivenciando um momento, né? Só pra gente delinear mais sobre isso, nós estamos vivendo um momento, parece que as pessoas estão esquecendo da cidadania, né? Exercer o direito de cidadão é uma coisa, mas você também tem que exercer, porque a gente cobra muito, mas a gente mesmo não exerce a nossa cidadania na sua plenitude, né?
Sim, e essa conscientização, Oswaldo, a gente tem visto e acho que a saída para tudo é a conscientização desde criança. Da gente fazer isso com a criança, da gente desde pequenininho conscientizar de que você tem uma responsabilidade com a coletividade. A sua responsabilidade não é só individual com você e com a sua família, mas com o coletivo, para que a gente tenha um melhor controle do racionamento de água, um melhor controle de energia elétrica e assim por diante. O lixo realmente é um grande problema da humanidade mundial, porque daqui a pouco nós não vamos ter aonde mais armazenar lixo. Então, se a gente não tiver um cuidado, reciclarmos o nosso lixo, de fazermos isso, agora não tem outra saída senão a conscientização pessoal de cada um. De cada um cuidar daquele lixo que ele gera. De cada um reciclar, de fazer isso. Eu vejo que o município tem feito sua parte, que os recicladores têm feito sua parte, mas o cidadão é que precisa estar consciente disso.
É mesmo, porque hoje a gente fala, esse tempo nós tivemos, só para dar uma recapitulada, esse tempo foram colocados ali aquelas, para você escolher, né, colocar os recicláveis, 3 dias depois estouraram tudo, arrebentaram tudo no centro da cidade. Então, quer dizer,
é lamentável.
Lamentável, né? Mas, infelizmente, a gente tem que entender que nós é que produzimos nosso lixo, e esse lixo produzido pela gente, e como o senhor falou, daqui a pouco nós vamos ter. Porque a gente quer buscar conforto, aquela coisa toda, tal, quer limpeza, mas aí você vai fazer o quê? Não tem como, né? Porque hoje em dia está mais para as pessoas preocupadas com si próprio, mas ele se esquece que o outro também existe e tem os mesmos direitos. Só que a gente tem que lembrar sempre, o direito nosso termina quando começa do outro. E às vezes a gente não lembra disso, né? Principalmente quem faz esse caso de jogar lixo na frente dos outros. Jogar lixo. Agora, sabe o que você faz? Vai lá e joga na frente dele também, pega e leva. Aí vai ser dente por dente, que não é bom negócio.
Que não é, não é a solução. Realmente não é a solução. A solução é a conscientização.
Bom, doutor, falando em conscientização, a partir de agora, desde o dia 20, estamos de volta aí aos trabalhos forenses. O trabalho aí, principalmente pessoas que têm processo, aquela coisa toda, e ficam no desespero, né? Aqui nós tivemos aí desde dezembro, tudo parado, né? E aí a pessoa fica no desespero danado, né? E os trabalhos agora voltam, os escritórios de advocacia a trabalhar, e os prazos forenses correm também, né? Conta aí esse sentido, né? Vamos detalhar como é que fica?
Nós tivemos uma suspensão do expediente forense desde o dia 20 de dezembro até o dia 6 de janeiro, onde ficou suspenso o fórum fechado, só funcionando os plantões judiciais para os casos de urgência, né? E a partir do dia 7 de janeiro até o último dia 20 de janeiro, nós estávamos também com a suspensão dos prazos, do decurso dos prazos. É uma luta, Oswaldo, que foi inclusive muito grande da própria OAB para se conseguir isso, porque quando não se tinha a interrupção do prazo, a suspensão do prazo processual nesse período, o advogado não tinha férias, porque tinha os prazos correndo os 365 dias por ano. Então, posteriormente se conseguiu, primeiro, que os prazos passassem a correr por dias úteis e não mais por dia corrido. E agora, já há alguns anos, a OAB conseguiu essa vitória de que existisse a suspensão dos prazos, para que o advogado pudesse também ter suas férias como qualquer outro trabalhador. Ontem, dia 21, já voltou a correr os prazos normalmente, os prazos já estão em curso. Durante todo esse período, houveram publicações dos atos processuais, normal, o judiciário fez as publicações, porém, os prazos só voltaram a contar a partir de ontem, dia 21.
E as pessoas, às vezes, não acabam não entendendo isso, né?
Não, o cidadão comum acaba, às vezes, né? Porque o processo, Oswaldo, para o cidadão, ele é único, é o processo dele. Então, volta até o mesmo assunto que nós estávamos falando. O cidadão, às vezes, não está preocupado com a parte coletiva, mas ele está preocupado com o processo dele. Mas o meu processo ficou parado, né? Não é o que o processo de uma pessoa ficou, mas sim todos os prazos processuais que se unificou, que todos já sabem disso. Anteriormente, quando eu comecei a advogar, 38 anos atrás, nós tínhamos duas interrupções no ano. Nós tínhamos um mês de julho também, essa interrupção nas férias forenses. E aí depois se acabou com isso e agora nós temos somente esse período, entre o Natal e o Ano Novo, um pouquinho mais esticado, que até o dia 20 de janeiro, para essa suspensão, para que os advogados pudessem também ter seu merecido descanso anual.
Mas há da gente frisar também que a morosidade dos processos diminuiu muito com o passar dos anos, principalmente a partir do momento que os processos não eram mais aquele que estava lá embaixo, dava para puxar e trazer para cima, né? Vamos dizer assim, no português, claro, né? Hoje em dia ele é através de processos eletrônicos, aquela coisa toda, e a agilidade acho que foi maior, né?
Muito. O Poder Judiciário, com o processo eletrônico, agilizou muito. Nós temos hoje formas de fiscalização, nós temos o tempo razoável de durabilidade do processo, que é uma das exigências do Código Civil, e a gente, do próprio Poder Judiciário, do CNJ, com o controle do tempo que esse processo fica parado. Então, esse processo, dependendo do número de dias que está no gabinete do juiz, ele sai um relatório, um alerta ao juiz, um alerta ao funcionário do cartório, para que ele cumpra o prazo. Lembrando, né, Oswaldo, que nós, advogados, nós já temos os nossos prazos pré-fixados nos códigos. Sim. Quer seja no Código Penal, no Código Civil, no Código Tributário, né? O direito, ele é todo codificado e o código dá os prazos que tem. Porém, antes eu não tinha prazo para o judiciário, para o juiz despachar, para o Ministério Público cumprir a sua cota, para o cartório cumprir. E hoje não. Um instrumento que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e os demais tribunais também do país têm é de que ele acende um alerta para o juiz, lembrando: olha, esse processo está tantos dias no teu gabinete. Esse processo você tem que andar. O CNJ avalia a performance e a produtividade de cada juiz brasileiro. Então, o direito se aperfeiçoou muito e isso acabou agilizando a tramitação processual.
Agora, doutor, antigamente a gente falava assim: olha, o nosso fórum tem muito processo. Vamos dizer assim, aqui na nossa, há anos atrás, era 6 mil e poucos processos aí que estavam na mão dos nossos juízes. Diminuiu bem isso ou continua no mesmo patamar?
Ao contrário, aumentou. Só que nós temos um índice de produtividade muito melhor. Primeiro, que nós já estamos há algum tempo em Bandeirantes com todas as varas preenchidas, né? Bandeirantes, por ser uma comarca de entrância intermediária, vários juízes, quando vaga alguma vaga de juiz, vários se candidatam para cá. Recentemente nós tivemos alguma modificação que está iniciando agora, né? Dia 21 iniciou, aqui na composição do Poder Judiciário em Bandeirantes. Então, vagou uma vaga da juíza titular da primeira vara civil, a juíza da vara criminal foi para a vara civil e já abriu a da vara criminal de família e já assumiu uma nova juíza para cá. Então, hoje, Bandeirantes, já há algum tempo, e continua sendo, está com o seu quadro de juízes completo.
Hoje nós temos aqui, duas varas cada um, ou não, doutor?
Não, nós temos duas varas cíveis e de fazenda pública, e uma vara criminal e família junto, que acumula. Sendo que a segunda vara cível de Bandeirantes, ela acumula também o juizado especial cível. Então, há essa acumulação de cargos. E todas elas estão preenchidas com juiz, além de contarmos com uma juíza substituta que faz toda a circunscrição judiciária nossa daqui da 21ª.
Eu falei 6.000 e pouco, mas não era isso. Na época, agora fui buscar aqui nos nossos arquivos aqui, na época, ou seja, no dia 5 de dezembro de 2012, quando o doutor desembargador Michel Cury Neto realizou, né, a instalação da segunda vara aqui, nós tínhamos a média de 16.500 processos.
Isso.
Então não
isso.
Era 6 mil, pô. É 16.500, eu tenho uma ideia.
É que você, eu entendi que você estava calculando por vara. Uhum. Mas hoje nós temos esse número, eu acredito que Bandeirantes deva estar com uma tramitação de um número de aproximadamente uns 22 mil processos, né, juntando todas as varas e os juizados.
Se por aí vai dar a 32 mil habitantes, olha quanto vai dar por cada
habitante. Que foi uma grande luta de toda a comunidade de Bandeirantes, inclusive de nós da OAB em 2012, para a criação da segunda vara cível aqui. E nós conseguimos essa instalação, né? Eu estava, você estava presente na inauguração dessa segunda vara cível.
O presidente era o
Ivonei Storer. Eu era conselheiro estadual. Isso, nós tivemos aqui.
Naquela época, o doutor Miguel, que já tinha passado com o juiz
aqui. Doutor Miguel Kfouri, que era o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, veio aqui fazer a inauguração.
Foi juiz nosso.
Foi juiz e é cidadão honorário de Bandeirantes também. Bandeirantes sempre reconheceu o grande trabalho.
Tem um doutor lá, né? Tem um doutor Arquelau, que também está no desembargador.
Que já se aposentou.
Já se aposentou, mas
um grande desembargador, uma pessoa seríssima.
O doutor Miguel Kfouri, quem mais? Não tinha mais, tem mais alguns lá que já passaram por aqui, né?
Tinha, aposentou recentemente, ano passado, o Luiz Matheus de Lima, que ficou bastante tempo em Bandeirantes, também. Se aposentou também, o desembargador Luiz Matheus, um grande desembargador. Então nós tivemos vários desembargadores hoje que estão no tribunal que passaram por Bandeirantes.
É legal porque a nossa vara, o nosso fórum aqui é distância para subir, né? Na carreira, né?
Sim, com certeza. Tive outro dia, inclusive, fazendo uma sustentação oral no tribunal, estava o doutor Gilberto Ferreira, que também foi juiz aqui em Bandeirantes. Então, várias pessoas, todos eles lembram de Bandeirantes com muito carinho e sempre relatam que tiveram muito prazer em trabalhar aqui.
E alguns juízes também, né?
Sim.
Alguns juízes aí importantes a nível de estado que
estão aqui, que hoje já estão quase chegando a desembargadores.
Nós aqui também já estão, a doutora Larissa e a doutora Fabiana, que já é patrimônio.
Patrimônio. A doutora Larissa, acho que já está há uns 15 anos em Bandeirantes, doutora Fabiana também.
A doutora Fabiana só na vara da família já está há 14 anos.
A doutora Fabiana.
Esses dias ela se despediu da vara aqui dentro do jornal, né? No dia 11 de dezembro ela se despediu aqui dentro do jornal, da vara da família e tal, assumindo aí a vara que a vara civil.
E agora está vindo a doutora Tatiane Delbrand para cá, para Bandeirantes, que é muito bem-vinda, já foi juíza na nossa região, foi juíza aqui em Cambará, então conhece a nossa região, e ela está vindo assumindo a vara da família e a vara criminal, que era da doutora Fabiana.
Ali a vara criminal, família, infância, juventude, juizado civil, criminal, fazenda, e é o que mais, né?
O juizado civil está, o juizado civil está com a segunda vara civil. Ela só tem o juizado criminal.
Criminal e infância e juventude.
Infância e juventude, família e sucessões.
É porque é essa divisão, né? Juizado especial civil, criminal e da fazenda pública já é pra
fica na outra vara.
Na vara civil, né?
Isso, na vara civil.
E às vezes a gente fala só Bandeirantes, mas também engloba Santa Amélia, né?
Santa Amélia também está na nossa comarca.
Agora, doutor, esses prazos contando aquela coisa toda, qual é hoje o maior imbróglio aí hoje no âmbito do âmbito jurídico para os advogados da nossa cidade e região?
Ainda, o próprio processo, pela quantidade, ele acaba sendo demorado. Então, por mais que se tenha agilizado, por mais que eu tenha o processo eletrônico, por mais que eu tenha feito as audiências e está sendo feita audiências virtuais, mas a quantidade de litígio é muito grande. E isso acaba travando o Poder Judiciário. Esse é o grande gargalo do Poder Judiciário. Se você for olhar na vara criminal, está aumentando o número de crimes, o número de delitos. Então, realmente é um trabalho muito grande, muito árduo que o Poder Judiciário tem. Então, isso acaba retardando o problema. O gargalo é a grande quantidade.
Além dessa grande quantidade, mas ela não se aproxima também da vara do trabalho, né? Do vara da aposentadoria, aquela coisa toda, né? Porque acho que no âmbito do INSS o trâmite é mais demorado ainda, né?
No trâmite do INSS hoje, toda essa parte de aposentadoria, ele está a cargo da Justiça Federal. Uhum. Então ele é feito pela Justiça Federal de Jacarezinho. E que tem sido feito com uma agilidade muito grande, Oswaldo. Tanto que nós temos um processo ágil. O Poder Judiciário da Justiça Federal, o aparelhamento dele está muito rápido, aonde a forma de instrução está muito rápida. Então, uma das justiças hoje, ao contrário do que possa parecer, mas uma das justiças mais célere que nós temos hoje é a justiça previdenciária.
É porque muita gente fala, eu fiz o processo, só estou esperando até hoje, não sai.
O que trava no previdenciário é quando há necessidade de perícia. Porque daí esse trabalho auxiliar da perícia é que está muito demorado, porque nós não temos muitos peritos. Então, você vem aqui em Bandeirantes, é uma briga nossa para que o INSS faça perícia aqui em Bandeirantes. E nós não estamos conseguindo. Né? Nós já gestionamos junto à gerência do INSS, através da Comissão de Direito Previdenciário da OAB, tudo, mas existe essa dificuldade. Quando eu vou para o Poder Judiciário, realmente não está tão lento assim. No Poder Judiciário, está com a justiça ágil eleitoral. O ano passado, 2025, nós tivemos inclusive um curso aqui, onde vieram os dois juízes federais de Jacarezinho, explicar para os advogados, e um bate-papo com os advogados, sobre essa nova sistemática da justiça federal, que é o processo ágil. Então isso está indo muito mais rápido.
Agora, essa perícia, que nós tivemos aqui em outubro, o pessoal da Previdência, da Agência da Previdência Social de Londrina, que estiveram aqui, e falando sobre que iria mudar bastante, porque nós teríamos aí a perícia médica por meio da teleperícia. Isso não está funcionando, essa modalidade?
Ainda não. Ainda está muito lento. Ficou mais ou menos um discurso e não se agilizou, porque era uma das formas de zerar essa fila que nós temos enorme de perícias, né? Mas ainda não conseguiu solucionar esse problema no direito previdenciário.
Nós tivemos aqui a presença do gerente regional, o Ronaldo, que também já trabalhou aqui no INSS, ele é a chefe de serviço de atendimento. E olha, nós estamos colocando já à disposição, mas então, quer dizer, de outubro para cá não rendeu nada.
Não rendeu nada. A gente espera que agora, em 2026, isso se torne realidade.
Porque também houve uma batalha grande também no município, a gente entrando na área do INSS, essas coisas também, a nível trabalhista, né, doutor? Nós também tivemos uma briga grande aí nos últimos tempos para manter o Fórum Trabalhista aqui, né?
Aqui em Bandeirantes, conseguimos ganhar essa briga, por enquanto ainda está se mantendo, porque o Fórum Trabalhista, a Justiça do Trabalho, se você comparar em volume de processo com a Justiça Estadual, ela realmente é bem menor. Ela é bem menor. Mas é uma justiça especializada e muito importante para atender o cidadão. Porque a sua matéria é específica, é só sobre o direito do trabalho. Então, é muito importante para a nossa região a gente conseguir mantermos isso. E nós tivemos nós temos aqui na Vara do Trabalho de Bandeirantes uma justiça muito ágil. Nós temos uma justiça em Bandeirantes no trabalho e de que as audiências são marcadas com 20, 25 dias, ela não tem demora de solução e tem um índice de efetividade de solução muito bom, tanto que Bandeirantes, a vara do trabalho de Bandeirantes, foi condecorada pelo Tribunal Superior do Trabalho em Brasília como uma das varas mais ágeis do Brasil no ano de 2025. Nosso juiz aqui, doutor Júlio, esteve em Brasília recebendo essa homenagem com o selo diamante, que era uma das varas mais ágeis. Então, a justiça do trabalho de Bandeirantes tem que ser mantida. Às vezes, pode parecer em matéria externa que essa agilidade torna-se desnecessária. Muito pelo contrário, essa efetividade é muito bom para o cidadão.
É mesmo, porque vamos dizer, mas que hoje já não tem mais tantos processos como antigamente, né? A nível trabalhista, né?
Não, diminuiu bastante o número de processos trabalhistas, até porque a rotatividade de emprego na nossa região diminuiu bastante, né? Quando nós tínhamos aqui o problema do cortador de cana, que tinha uma grande quantidade de trabalhadores.
Hoje, né? As leis também deram uma mudada boa.
A fiscalização está grande, né? Então, há um trabalho preventivo e as empresas, várias delas, Oswaldo, tiveram a conscientização, que voltamos ao primeiro termo, de que valeria mais a pena prevenir e fazer correto do que depois ter que discutir isso na Justiça do Trabalho. Então, o que eu tenho visto é um grande avanço no respeito às legislações trabalhistas. Então, eu tenho tido todo mundo cumprindo uma jornada correta de trabalho, então não tem aquele excesso de hora extra. Tenho visto todas as maioria as empresas cumprindo férias, pagando um terço de férias, pagando 13º, cumprindo com suas obrigações trabalhistas. E isso, logicamente, acaba refletindo numa menor quantidade de ações trabalhistas.
Aí a gente é lógico, né? Ah, mas as coisas de fora, essas coisas, é uma coisa muito complicada. Não é que é complicado e as coisas são horrorosas, é que geralmente você tem que seguir os prazos determinados, né? Porque eu tava vendo aqui, esse negócio é muito falação, é muita coisa, mas não resolver que é bom, né? É muito, não é assim, é que é a morosidade, ela tá em toda quanto é área pública, né? Vamos dizer bem a verdade.
Está. E o nosso, e eu vou falar aqui com você mais da área em que eu sou especialista, que é no direito civil. Nós temos hoje, no nosso ordenamento jurídico, uma grande possibilidade e uma grande oportunidade para o respeito constitucional da ampla defesa. Então, eu tenho uma infinito, ou quer dizer, desculpa, infinito é uma força de expressão, mas eu tenho uma grande quantidade de recursos que ele acaba retardando o efeito final do processo. Então, eu vou te dar aqui um exemplo. Você vai mover uma ação indenizatória contra alguém por qualquer reparação de danos que você se sente prejudicado. Nós temos toda a instrução processual na instância em Bandeirantes, né? Na primeira instância. E aqui na primeira instância eu tenho ainda os recursos que pode acontecer no decorrer do processo, como agravo de instrumento, como recursos adicionais. Quando sai a sentença, eu tenho um recurso chamado ainda embargo de declaração. Depois disso, eu tenho uma apelação, que essa apelação vai para o tribunal em Curitiba, aonde do resultado do julgamento ainda cabe um recurso de embargo de declaração, que desse recurso de embargo de declaração cabe um recurso para o especial, que desse recurso especial cabe um. Então, a gama de recursos para o exercício do direito da ampla defesa acaba retardando o resultado
ela
da ação.
Começa no município, vai para Curitiba, vai para Porto Alegre, depois vai para Brasília.
Quando é federal, Porto Alegre.
Uhum.
Na nível estadual, só Curitiba, não vai para Porto Alegre. Porque Porto Alegre é o nosso Tribunal Regional Federal. Só das causas que tramita. Não, é a segunda instância. É a segunda instância em Brasília. E em Brasília, nós temos a terceira instância, que é o Superior Tribunal de Justiça.
Uhum.
E se eu tiver alguma matéria alegada que atinja qualquer assunto constitucional, eu ainda tenho o Supremo Tribunal para recurso extraordinário. Né? Então eu tenho uma amorosidade acaba pela quantidade. E quando chega lá, o gargalo é muito grande. Aí lá o gargalo é grande no STJ e no STF, o gargalo é muito grande. É muito processo tem lá, porque daí vai o Brasil inteiro.
Bom, e aqui nós estamos aí dentro das conformidades, né, doutor?
Estamos com os prazos correndo, temos um ótimo relacionamento entre o Poder Judiciário, a OAB, o Ministério Público. Eu digo para você que Bandeirantes é uma comarca tranquila para se trabalhar, tanto para o Judiciário trabalhar como para nós advogados trabalharmos.
Bom, então os prazos a partir de agora, para a gente só finalizar essa parte?
Desde ontem, correndo normalmente, e eu espero que esse ano a gente consiga ser mais ágil do que a gente foi o ano passado, que esse é o objetivo. Não que tenha sido ruim o ano passado, mas a gente ainda tem coisas que podemos melhorar, todos nós, juntos, OAB, Judiciário, todo mundo trabalhando de mão dada.
Entre elas, qual seria a prioridade?
Eu acredito que seria a vara criminal e os direitos de família, porque são questões mais urgentes. Quando você está falando do direito criminal, você está falando da liberdade das pessoas, na grande maioria das vezes. Então, é uma causa urgente. E quando eu falo em direito de família, também é mais urgente. Então, eu vejo que a doutora Tatiana, que está assumindo essas duas varas, vai ter um trabalho grande para isso. Mas eu tenho certeza que ela vai conseguir elevar e manter o mesmo nível de eficiência que a doutora Fabiana mantinha.
Seria o que? Necessário mais uma juíza?
Talvez mais uma juíza, talvez mais uma vara e criminal para a gente dividir criminal e família. Se a gente conseguisse, para Bandeirantes, mais uma vara de família, infância e juventude e deixar o criminal só para cuidar do criminal, como é em outras cidades, como Londrina, como cidades maiores, seria o ideal. Porque daí a gente conseguiria ter uma justiça mais ágil.
Tem um patamar aí para se ter essa vara ou não, doutor?
Tem.
População,
e
ou não?
É o volume processual, não é nem a população, é o volume processual. E é uma coisa que a gente vai começar a conversar com a doutora Tatiana agora. Eu tenho uma reunião com ela dia 30 de janeiro para a gente conversarmos sobre o futuro e desse relacionamento com a OAB, mas é uma coisa se discutir da gente iniciar uma campanha assim para criarmos mais uma vara em Bandeirantes. É uma das intenções que a gente tem para agilizar mais ainda o processo.
Bom, doutor, para a gente finalizar, a situação dos nossos advogados que continuam sendo vítimas de golpes, não advogado, quem está sendo vítima de golpe é aquele que, que vai buscar o serviço do advogado e de repente acaba recebendo notícias, olha, e aí o cara vai, deposita, faz, é um rolo danado e o mal de tudo hoje, além do telefonema, ainda vem imagem, aquela coisa toda, e o próprio advogado falando, mas na verdade é a inteligência artificial que está quebrando a vida de muitas pessoas aí e principalmente a área do direito, né?
Oswaldo, isso é lamentável, pessoas de má fé, e eles procuram mexer com aquilo que o cidadão, como o cidadão já está cansado de demorar o seu processo, cansado de resolver, quando ele recebe uma mensagem que tem um dinheiro para receber, e isso hoje de manhã, esteve um cidadão no escritório, não comigo, mas com o Dr. Bruno Malaghini, que trabalha comigo, mostrando para ele exatamente o que você falou, que tinha uma ligação de voz, com uma voz parecida com a dele, não era muito, mas a pessoa que está na ânsia de ver, falando que o dinheiro dele tinha saído, que não sei o quê, e ele foi no escritório para ver o negócio do dinheiro dele. E o processo dele estava concluído. Então, o falsário, o marginal que faz isso, o golpista, ele usa papel, um papel parecido com o papel timbrado do Poder Judiciário, só que daí ele coloca brasão da República num processo estadual. Ele consegue pegar. Então a OAB já conseguiu gestionar junto ao Poder Judiciário para que as consultas processuais sejam mais restritas. Então, para o advogado, às vezes hoje a gente tem o duplo controle de acessar o nosso processo ou de acessar processo de terceiros. Mas é para evitar, porque o ladrão, o golpista, ele acessa o meu processo em que eu sou advogado, ele vê que a pessoa XY é meu cliente, que o valor da ação aquilo lá, e ele manda uma mensagem daquilo lá. Agora, a gente tem conscientizar de toda oportunidade. Você é uma pessoa que sempre oportunizou a gente a falar nisso. A você, cidadão que está nos ouvindo, por favor, não caia em golpe de mensagem. Qualquer mensagem que tiver nisso, faça como esse cidadão que fez hoje de manhã lá no meu escritório. Vá no escritório do seu advogado, não responda a mensagem, não faça nada. Vá no escritório do seu advogado contigo, e converse pessoalmente com ele. Porque esse golpe está sendo alimentado porque muita gente caiu. E por isso que está sendo rentoso para esses golpistas fazer isso.
E o pior de tudo é que estão usando até a imagem, né? A pessoa falando, ah, mas você está falando aqui, ó. Você está aqui, ó. É você falando, não é. A pessoa manipula até isso.
Já me passaram casos, Oswaldo, em que a pessoa faz um vídeo simulando um tribunal aonde o pseudo-juiz lá fala assim, olha, se você fizer o depósito agora, eu já vou assinar o alvará aqui para você. A pessoa se envolve naquilo de uma tal maneira que acaba caindo. O cidadão comum acaba caindo naquilo lá. Então, não entre. Mesmo que tiver isso e tal, vá pessoalmente conversar com o seu advogado. Porque só assim, só a hora que se acabar de manter essas quadrilhas que estão fazendo isso, é que esse golpe para. Enquanto tiver gente caindo nesse golpe, esse golpe vai ser alimentado. Então, você, cidadão que está nos ouvindo, se receber qualquer tipo de mensagem, não acate. Procure pessoalmente o seu advogado. Vá até o escritório do seu advogado. O advogado que muda de número de celular, ele vai lhe avisar antes. Ele não vai mudar de uma hora para outra. Então, procure o seu advogado pessoalmente ou pelo número de telefone que você tem dele, não da ligação que veio de lá para cá.
É, tem algumas perguntas aqui que, infelizmente, não tem como a gente fazer essas perguntas, mesmo porque é de situação individual de pessoas, e infelizmente não tem. Isso aí tem que ser procurado no advogado mesmo, que é causas particulares contra empresas, então a gente não tem nem como, né, como dar qualquer parecer, né, mesmo porque também não é essa a intenção, né?
De jeito nenhum. Eu estou aqui falando em nome da classe, não como advogado apenas, né? O que eu aconselho é que todo mundo que tenha dúvida, procure um advogado de sua confiança. Hoje, em Bandeirantes, nós somos próximo a 300 advogados. Você vai achar alguém da sua confiança.
É, e nós devolvemos aquele pessoal que vem de fora aí com papelzinho, vai passando isso, de casa em casa, isso, que aí é uma sacanagem.
Que também,
né?
Pode, e também você pode estar caindo em um golpe.
Sim.
E caindo em um golpe. Aqui em Bandeirantes, você tem os advogados aqui de Bandeirantes, onde você conhece, você sabe onde é o escritório dele, que você possa ir lá. Então, procure o advogado que está estabelecido, o advogado de sua confiança, o advogado que você tem a referência dele, que algum familiar já foi atendido, que você conhece. Né? Nós somos uma cidade relativamente pequena, onde todo mundo conhece todo mundo quase. Então, sempre procure a referência e procure um advogado que você, eu tenho certeza, que você que mandou a dúvida para o Oswaldo e tal, vai encontrar um profissional que possa lhe bem orientar a respeito da sua dúvida.
Um outro fato é que, mas eu não tenho dinheiro para ir no advogado. Nós temos a OAB, tem a Unopar, que tem seu trabalho, né? Tem também o próprio fórum também, tem a situação, que eu não me recordo agora, para atendimento dessas pessoas que têm vulnerabilidade social e que não têm condição de contratar um advogado, né?
Isso, nós temos no Paraná, bem atuante, a advocacia da Ativa, que é exercida por um batalhão de advogados em todo o estado do Paraná. Aqui na nossa comarca, vários advogados são credenciados pela advocacia da Ativa, aonde prestam esse tipo de atendimento. Então, o cidadão que não tem condições financeiras de contratar um advogado, que preenche os requisitos, que recebe algum benefício social, que tem uma hipossuficiência econômica, que não é proprietário de bens, que são os requisitos para a advocacia da Ativa, procurando a Ordem dos Advogados do Brasil, na subseção de Bandeirantes, ele terá um advogado nomeado para exercer o seu direito. Ele terá um advogado nomeado e pago pelo governo do estado do Paraná para exercer o seu direito. Então, o cidadão que tem problema de pensão alimentícia, que é um caso muito comum, que vai lá, divórcio, separação, sem bens, que é coisa que a pessoa não tem, às vezes, como regularizar uma situação da sua vida pessoal sem ter um custo, né? Sem ter condições de arcar com esse custo. Então, procure a OAB, porque a OAB tem esse trabalho, sim, através da advocacia da Ativa.
Então aí você precisa procurar o advogado. Mesmo quando você quer um parecer do advogado, o que eu posso fazer com isso? Essas entidades também pautilham, né?
Perfeito. Qualquer dúvida, consulte o advogado de sua confiança. Ele vai lhe auxiliar, ele vai poder lhe orientar qual é a melhor decisão de você tomar. É muito mais seguro e muito mais fácil você ter uma decisão preventiva de antes de você tomar uma decisão, você ter uma consulta das consequências do que você pretende fazer, do que depois de remediar, de você não conseguir assumir uma dívida. Então, antes de você fechar um contrato de alguma coisa, consulta um advogado. Olha, eu tô tendo esse contrato assim, assim, que isso é muito mais proveitoso para você do que lá no futuro você discutir cláusula, ah, mas essa cláusula foi abusiva, isso e aquilo. Não, discuta antes. Consulte sempre um advogado, não esqueça disso.
Doutor, muito obrigado pela presença aqui. Mais alguma coisa que o senhor queira colocar, destacar para a nossa comunidade?
Eu quero só desejar a todo cidadão um excelente ano de 2026, que Deus abençoe a todos, que nós tenhamos um ano de muita paz, de muita união. E nós, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Bandeirantes, pretendemos sempre estar ao lado do advogado, sempre defender o advogado nas suas prerrogativas, no que você tem que fazer. Este ano, nós pretendemos realizar aqui em Bandeirantes, Oswaldo, e depois eu vou anunciar isso mais, né? Um colégio de todos os presidentes de subseções do Paraná, e Bandeirantes pela primeira vez será sede. Nós estamos lutando para trazer para Bandeirantes esse congresso, para mostrar Bandeirantes e o seu potencial e a sua cidade para todo o estado do Paraná. Então, nós estamos lutando sempre pelo melhor pela nossa cidade. Muito obrigado e obrigado à Rádio Cabiúna por oportunizar a gente esses microfones.